Massa! E aí, Brunão, como é que nós estamos?
Vamos embora encontrar felicidade na aceitação.
Acabamos de gravar. Eu tava comentando isso com o Bruno, né? Que quem vê o vídeo lá no Spotify sabe, né, quando que a gente grava no mesmo dia ou não. A gente, quando se junta, grava dois episódios, na média, né? Às vezes um só. Às vezes três, dificilmente mais do que isso, para preservar a qualidade, né? Senão bate um pouquinho de cansaço e aí a gente perde um pouco de energia. E eu tava gravando agora, vamos para a segunda gravação do dia, continuando o último episódio, que eu particularmente gostei bastante. Se você inclusive tá aqui e não ouviu o último episódio, vale a pena lá. Falamos bastante sobre qual a posição ideal para fazer cocô e como é que você consegue acompanhar ou explorar ou fazer isso e o que é que você não deveria fazer. Quem ouviu sabe de quem tá falando, né? Mas bem, encontre felicidade na aceitação. Em qualquer situação da vida, sempre temos três opções. Podemos mudar, aceitar ou deixar para lá. Let it go, né? Se você quiser mudar, então é um desejo. Isso lhe causará sofrimento até que você consiga mudar. Portanto, não tenha muitos desejos. Em qualquer momento da vida, escolha um grande desejo, mantendo assim o propósito e a motivação necessários. Por que não os dois? Você pode acabar se distraindo. Isso é do caralho. Um só já é bem difícil. Estar em paz está relacionado a ter a mente livre de pensamentos. E muito da clareza provém do fato de vivermos no momento presente. É muito difícil focar o agora se estiver pensando: eu tenho que fazer isso, eu quero aquilo, isso precisa mudar. Desafio de 8 milhões de dólares, né? Difícil. Você sempre tem três opções: mudar, aceitar, deixar pra lá. O que não é uma boa opção é ficar sentado por aí desejando mudar algo, mas sem mudar. Querendo deixar algo do lado, mas sem abandonar nem aceitar o que quer que seja. Essa luta ou aversão é responsável pela maior parte da nossa tristeza. Acho que uma das coisas que mais repito para mim mesmo é uma única palavra: aceite. E aí o interlocutor intervém dizendo o seguinte: Naval, o que é aceitação para você então? E ele diz: é ficar bem, não importa o resultado. É estar equilibrado e centrado, é dar um passo atrás para conseguir ver o todo. Nem sempre conseguimos o que queremos, mas às vezes o que está acontecendo é para o melhor. Quanto mais rápido você aceitar isso como realidade, mais rápido poderá se adaptar a ela. É muito difícil alcançar a aceitação. Tento lançar mão de alguns truques, mas não diria que são totalmente bem-sucedidos. Um deles é parar e analisar momentos de sofrimento pelos quais passei anteriormente. Eu anoto tudo. O que aconteceu na última vez que você terminou com alguém? Que o seu negócio fracassou? Que você teve um problema de saúde? Posso mapear o crescimento e a melhoria que surgiram em mim anos depois. E esse em mim foi um adendo meu aqui. E aí vem um trecho que eu destaquei da minha leitura original, que é: uso outro truque para pequenos aborrecimentos. Quando acontecem, parte de mim logo reage de forma negativa, mas aprendi a me perguntar mentalmente: o que há de positivo nessa situação? Não importa qual seja. Abre aspas. Tudo bem, eu vou chegar atrasado para essa reunião. Mas que benefícios isso me trará? Porra, eu posso parar um momento para relaxar e observar os pássaros. Com isso, eu também vou passar menos tempo naquela reunião chata. Por exemplo, quase sempre há algo positivo nas situações e nos contratempos. Outro trecho que eu destaquei: mesmo que você não consiga pensar em algo positivo, pode dizer: bom, o universo vai me ensinar algo agora, então eu posso simplesmente ouvir e aprender. Ou seja, ele está indo no extremo. Até quando você não consegue enxergar qual é o lado bom da coisa, você pode dizer o seguinte: em algum momento eu vou entender, nem que seja lá na frente, qual é o lado bom da coisa. Eu estou aberto a receber isso. Para dar um exemplo mais simples, compareci a um evento e depois alguém lotou minha caixa de entrada de e-mail com um monte de fotos que tirou. Por um instante, da minha parte, veio um pequeno julgamento. Porra, bicho! Qual é? Você não poderia simplesmente ter selecionado as melhores? Quem é que manda centenas de fotos assim? Mas aí logo me perguntei: opa, qual é o lado positivo? O lado positivo é que eu posso escolher as minhas 5 fotos prediletas. Acabei usando o meu discernimento. Então, Naval diz aqui que, depois de ter praticado esse truque diversas vezes ao longo do ano passado, consegui deixar de levar alguns segundos para pensar em uma resposta e passei a fazer isso quase que instantaneamente. Ou seja, é possível treinar esse hábito, voltando para o que ele defendeu no início do episódio anterior. Outra pergunta para o Naval: como você aprende a aceitar coisas que você não pode mudar? E ele fala o seguinte: basicamente, tudo se resume a um grande truque: aceitar a morte. Engraçado como tem gente que fala de exercício com morte, né? Tem até um nomezinho. O Liderança Propósito é. Cacete, Crockman, não. Esqueci o nome do cara. Puta merda, deu um branco aqui. Ele tá aqui em algum lugar. Tá não, que eu emprestei. Mas é o vice-presidente do LinkedIn. Ele fala lá da importância de você fazer um exercício pensando na morte e tal, não sei o quê. Voltamos aqui ao Naval. Quer comentar? Não? A morte é a coisa mais importante que pode nos acontecer. Quando olhamos para a própria morte e a reconhecemos, em vez de fugir dela, vemos que trará um grande sentido à vida. Passamos tempo demais da vida tentando evitar a morte. Grande parte das coisas com que entramos em conflito pode ser classificada como uma busca pela imortalidade. Se você é religioso e acredita na vida após a morte, estará bem amparado. Se não for religioso, talvez tenha filhos. Se é um artista, pintor ou empresário, vai querer deixar um legado. E aí vem um trecho que eu destaquei, que é o seguinte: aqui vai uma dica importante. Não existe legado. Não deixaremos nada para trás. Todos vamos morrer. Nossos filhos vão morrer. Nossas obras se tornarão pó. Nossas civilizações se tornarão pó. Nosso planeta se tornará pó. Nosso sistema solar também. O universo existe há 10 bilhões de anos. Continuará existindo por mais 10. A vida é um sopro. Permanecemos neste planeta por um brevíssimo tempo. Se você reconhecer plenamente a futilidade do que estamos fazendo, acho que isso pode trazer grande paz e felicidade, porque percebemos que se trata de um jogo. Mas é um jogo divertido. O importante é experimentar a nossa realidade ao longo da vida. Porque não interpretar de maneira mais positiva possível? Uma pergunta que ele faz no final, né? Por que então não interpretar tudo isso, a vida e até mesmo os problemas, da maneira mais positiva possível? Seguindo, quando você não está se divertindo, quando não está realmente feliz, não está fazendo um favor a ninguém. Não é como se a sua infelicidade tornasse os outros melhores de alguma forma. Tudo o que você está fazendo é desperdiçar esse tempo incrivelmente curto e precioso que tem na Terra. É muito importante manter a morte em primeiro plano, em vez de negá-la. Sempre que sou arrebatado por minhas batalhas de ego, simplesmente penso em civilizações inteiras que vieram e já se foram. Vejo os sumérios, por exemplo. Tenho certeza de que eram importantes e fizeram coisas grandiosas. Mas cite o nome de um único sumério. Diga algo interessante ou relevante que os sumérios fizeram e que durou. Nada. Portanto, talvez daqui a 10 mil ou 100 mil anos as pessoas digam: ah, sim, os americanos, eu já ouvi falar deles. Né? E ele fala os americanos como americano, por um livro publicado nos Estados Unidos num primeiro momento e tal, mas é isso, né? Sim, porra, Brasil, né? Tinha uma turma lá, já ouvi falar deles. É isso que ele está trazendo aqui, né? A gente fala da importância, sobretudo em finanças comportamentais, de colocar as coisas em perspectiva, né? Teve até uma publicação, eu não lembro qual era a conexão, que a gente estava lendo aqui no Almanac do Naval Rabicante, que eu falei sobre empresas familiares. E disse assim, porra, o cara que está chegando agora tem muito conflito, porque às vezes o patriarca, a matriarca não dá espaço, ele quer trazer muita inovação e tal. Mas eu tenho que respeitar que tem muita sabedoria e muito suor para construir aquilo que chegou até ali, né? Para chegar até ali. E, sobretudo, tratar a minha ansiedade entendendo que, em perspectiva, hoje parece que eu estou chegando, mas daqui a 5 anos as pessoas vão olhar e falar: não, fulano que é o diretor, né? Se for o caso. Então, a gente fala muito sobre olhar em perspectiva e nas finanças pessoais também, né? Sempre saindo da visão mensal para anual, da anual para decenal e assim vai. Mas aqui o Naval foi profundo, né? Ele foi para visão costelar, né? 10 bilhões de anos, para daqui a 10 mil anos ou 100 mil anos, porra. Mas é isso. E aí ele reforça, né? Ou melhor, ele arremata dizendo o seguinte: um dia vamos morrer e nada disso vai ter importância. Portanto, caro ouvinte leitor, aproveite, faça algo positivo, transmita amor, faça alguém feliz, ria um pouco, aprecie o momento e faça o seu fucking trabalho. Ah, depois disso ele vem para um outro trecho muito porrada, mas eu vou propositalmente, Brunão, fazer um episódio mais curto, porque esse aqui, ele foi na alma, né? Eu só vou fazer o seguinte, Brunão, eu não vou nem perguntar a frase do episódio, assim, como que esse trecho aqui mexeu contigo? O que é que tá passando pela sua cabeça aí? Vamos agora, ouvinte do Clube do Livro, conhecer um pouco do que passa aqui pela cabeça do Bruno Soares.
Eu tava lembrando de outros dois livros que eu li que fala sobre morte e que tem trechos que eu gostei bastante, assim. Realmente é o que veio na minha cabeça agora, não necessariamente tem a conexão. A conexão é morte. Que uma é os dois do Clóvis, inclusive. Ele fala assim, que as pessoas se surpreendem quando...
Clóvis de Barros.
As pessoas se surpreendem quando alguém muito jovem parte, enfim, e pensa, meu Deus, que tragédia e tal. Sendo que ele inverte, ele fala, se você parar para observar o tanto de coisas que tem que funcionar em conformidade para que a gente permaneça vivo, a gente não se impressionaria quando alguém morre, e sim, a gente se impressionaria por continuar vivo. Isso é um grande estímulo para ter aquele momento ali de agradecer pela vida, de ter gratidão pelas coisas que acontecem, e talvez ajude, agora entrando nessa conexão, nessa aceitação que o Naval fala, né?
Legal. Agora, uma aceitação dele, assim, convidando a pessoa, assim, dando um bom motivo para você se permitir treinar hábitos para ser mais feliz. Sim. Pelas tolices, vale a pena a gente se estressar tanto? Porra, libera essa energia. Cara, é finito, o tempo aqui é curto, não vale a pena e tal. Então, eu gosto dessa forma que ele levou isso. E como a gente está fazendo um episódio mais curto e profundo, né? Eu vou iniciar, porque acho que faz parte dessa reflexão profunda, vou quebrar o protocolo aqui, começar a leitura do início do próximo episódio. Porque dentro desse contexto ele está falando o seguinte: vamos supor que o leitor concorde com o Naval e diga assim, puta merda, é mesmo, ó. Vou fazer valer meu tempo aqui, qualquer que seja ele, né? E me preocupar menos com coisas que não importam, ser mais feliz, treinar hábitos que me deixam mais saudável. E aí, conectado com isso, ele começa a dizer o seguinte: olha, Agora tem o seguinte: quem vai salvar você de uma vida ruim é você mesmo. E ele diz assim: os médicos não vão tornar você mais saudável. Os nutricionistas não deixarão você magro. Os professores não deixarão você inteligente. Os gurus não vão acalmar você. E os mentores não deixarão você rico. Os treinadores não deixarão você em forma. E em última análise, o resumo é que você deve assumir a responsabilidade. Salve a si mesmo. E aí a gente entra, né, no desdobramento disso tudo que vai acontecer no próximo episódio. Então já fica aqui o convite, o próximo episódio imperdível, sobretudo se você gostou desse. Mas aqui esse é um daqueles, né? Voltando ao comentário que a gente fez a partir da sugestão do consultor financeiro empresarial, Dr. Júlio Valim, no último episódio, que é, porra, esse episódio, velho, é para você parar, né? Se você tá ouvindo e o próximo já tá publicado, não vai direto pro próximo, né? Esse é um bom episódio para você se questionar, né? Apesar dele ter dito que não existe legado no sentido de o que eu deixo para as outras pessoas aqui, mas a gente fez uma análise sobre o legado que os livros deixam para a minha existência aqui. Então, pô, tem alguma coisa dessas falas aqui do Naval que você vai falar assim, pô, eu vou tentar me apropriar disso e aplicar isso na minha vida? Se tiver, viva. Se não, valeu a reflexão. Brunão, frase do episódio para a gente finalizar aqui com chave de ouro.
Nem sempre conseguimos o que queremos, mas às vezes o que está acontecendo é para o melhor.
Isso aí. Nem sempre conseguimos o que queremos. Isso nos ajuda muito a lidar com a adversidade, né? A entender que por mais que ela me faça mal, que esteja doendo, talvez no final das contas seja tudo um teste. Olha só, né? No Chamado da Coragem fala isso também. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo tempo de vocês. Temos mais um episódio entregue aqui para o nosso queridíssimo Clube do Livro. Espero muito, tá? Não estamos falando de finanças nem de negócios, mas estamos falando de assuntos que são muito importantes para todos nós. Até para que você seja um profissional e um empreendedor e um consultor melhor. E assim consiga construir e acumular mais riqueza e tenha mais tranquilidade financeira. Bem, espero encontrar com você no próximo episódio do Clube do Livro, do podcast Segredos Financeiros. Tamo junto, forte abraço.